Placar Feminino.
Olá, ouvintes! Está começando mais um Placar Feminino. Eu sou Isabela Abreu e eu estou na companhia de Ana Brasil. Olá, Ana!
Olá, ouvintes! Olá a todos!
E hoje temos uma estreia no programa. É, com muito prazer, eu apresento Duda Prado. Olá, Duda! Seja bem-vinda!
Oi, Isa. Oi, Ana. Oi para todos os nossos ouvintes. Estou muito feliz de estar participando aqui do programa pela primeira vez.
É isso. Vamos começar contando a primeira novidade do futebol feminino para o ano de 2022. Teremos a estreia da Supercopa do Brasil. Ela acontecerá nos dias 6 e 13 do mês de fevereiro. Então, falando um pouco dos formatos. Serão 8 equipes participantes. O critério da participação foi definido pela CBF, foi a escolha dos melhores colocados do Brasileirão A1 e A2, sendo uma equipe por estado. Por serem melhores federações no ranking da CBF, as federações paulista e gaúcha tiveram o direito de 2 equipes na Supercopa. Então ficamos assim, representantes do estado de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, representantes do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. Representante do Rio de Janeiro foi o Flamengo, de Minas Gerais o Cruzeiro, do Pará o ESMAC e de Brasília o Real Brasília. O torneio será realizado em mata-mata com confrontos eliminatórios, que ainda serão definidos, com a possibilidade de disputas de pênaltis em caso de empate. Então, Duda, o que podemos esperar dessa Supercopa, que tem a participação da equipe campeã da Libertadores e campeã brasileira, o Corinthians, e outras equipes que foram campeãs estaduais, como Flamengo, Inter e o Real Brasília?
É, a gente pode esperar um campeonato de altíssimo nível, né, com grandes jogadores, e também uma maior repercussão da competição. Esse ano a gente acompanhou ótimos jogos, teve bastante divulgação dos campeonatos femininos. Essa divulgação foi muito grande, então a gente espera, além desse campeonato de alto nível, que essa atenção seja multiplicada para levar o nosso futebol feminino a diversas áreas.
Isso mesmo, esperamos melhores divulgações do futebol feminino. Ana, você acha que essa distribuição de vagas da Supercopa foi justa para o futebol feminino?
Bem, Isa, nós precisamos levar em consideração uma coisa: o nível técnico entre os times participantes. Nós temos grandes projetos dentro do futebol feminino nacional. O primeiro caso que a gente lembra, é claro, é o do Corinthians, mas a gente pode citar o Palmeiras e a dupla Grenal também, já consolidados no cenário nacional e até internacional. Vale lembrar que o Corinthians é o atual campeão da Libertadores. Enquanto, do outro lado, nós temos outros projetos menores, mas que já estão conquistando alguns resultados. Eu vou citar 2 exemplos disso, que são o Real Brasília, lá do Distrito Federal, e o ESMAC do Pará, que fazem trabalhos muito interessantes no Centro-Oeste e no Norte do país, respectivamente. É claro que vai existir a diferença de nível técnico, porém, nós estamos falando de uma competição nova. É literalmente a primeira edição da Supercopa Feminina do Brasil. Então, nós só vamos saber os resultados de fato quando a competição começar em fevereiro. Talvez nas próximas edições, a gente torce que haja mais edições, né? A gente possa ver mais representantes dessa região centro-norte, principalmente no Nordeste, que nessa primeira edição não vai ter nenhum clube representando. Então, é isso que a gente espera.
Então, vamos falar dos estaduais. Tivemos diversos resultados, diversas finais desse mês, alguns resultados muito importantes. Então, vou começando pelo Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, tivemos uma novidade que chocou o total de 0 pessoas. O Corinthians ganhou mais um título. A segunda final do Paulistão foi na noite da última quarta-feira. O segundo jogo aconteceu na Neoquímica Arena e tivemos uma marca histórica no futebol feminino que não podemos deixar passar, que foi o público. Mais de 30 mil pessoas foram até a arena apoiar o Corinthians e também o futebol feminino. Agora falando sobre o jogo. O São Paulo ganhou o primeiro jogo, que aconteceu no dia 4, por 1 a 0 com gol da Micaeli. Então existia essa vantagem das tricolores. O Corinthians, nesse segundo jogo, o Corinthians dominou o primeiro tempo, abriu 2 a 0 com a braba da Gabi Zanotti. Porém, no finalzinho do primeiro tempo, a Naná descontou para o tricolor. Esse resultado levava a partida para os pênaltis. E quando tudo já estava ligando para as penalidades máximas, aos 45 do segundo tempo, Adriana marcou o gol do tricampeonato paulista para o Timão.
Agora, a gente vai falar do Campeonato Carioca. O Flamengo é o novo campeão do Campeonato Carioca de 2021. A competição terminou no último dia 26 de novembro, com a final entre a equipe da Gávea e o Fluminense. O título foi decidido nos pênaltis, após um empate em 1-1 no tempo normal. O Flamengo saiu na frente, no placar, com um golaço da Darlene, que driblou duas jogadoras do Flu e chutou de fora da área no primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, aos 45 minutos, o Fluminense diminuiu com um gol da Luane. O jogo seguiu truncado no segundo tempo, então a gente foi para as cobranças de pênalti. O Flamengo converteu as três, enquanto o Fluminense colocou todas as bolas para fora. Com a conquista do título, o clube da Gávea chega ao sexto título estadual, tornando-se o segundo maior vencedor da competição. O Vasco ainda segue na liderança, com 8 títulos no total. Já o Fluminense conquista o seu terceiro vice-campeonato e segue na caça do título inédito.
No Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza disputaram o título. No jogo de ida, o Ceará venceu por 2-1. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Michele e Anaísa. Já o gol do Fortaleza foi da Laís. Na partida de volta, ficou no empate por 3-3. Jaqueline e Natália marcaram para o Fortaleza, sendo um gol de pênalti da Natália. E Anaísa, Tainá e Natália, dessa vez com TH, marcaram para o Ceará. Dessa forma, o Vozão foi campeão do Cearense com um placar agregado de 5-4.
O Campeonato Gaúcho foi decidido em jogo único, por isso tivemos um Grenal de arrepiar. No tempo normal, a partida foi 1-1, com os gols marcados no primeiro tempo. Maiara abriu o placar logo aos 7 minutos para as tricolores. E aos 40, Fabi Simões empatou de pênalti para o Inter. Nas penalidades, o Inter começou perdendo, após a defesa de Lorena na cobrança de Bruna Benites. Porém, a goleira colorada Vivi defendeu as duas últimas cobranças do Grêmio e definiu o tricampeonato das coloradas.
Já no Campeonato Brasiliense, ou Candangão para os íntimos, que terminou no dia 26 de novembro, assim como o Campeonato Carioca, a final entre o Real Brasília e o Minas Brasília teve bastante emoção. O primeiro time tinha vantagem no empate, por ter feito a melhor campanha da primeira fase. A equipe do Real Brasília começou vencendo, com um belo chute da sua artilheira Giovanna Alves. Porém, o Minas Brasília não se abateu e começou a atacar sem parar, até Manu Balbinot marcar os 40 do segundo tempo. O Minas precisava de mais um gol para garantir o título, mas o sonho acabou minutos depois, quando novamente Giovanna Alves aproveitou o rebote na área e fez o seu segundo gol, garantindo a vitória das Leoas. Com o resultado, o Real Brasília conquista o seu terceiro título estadual. Vale lembrar que a equipe disputou apenas 3 competições, portanto, não se sabe ainda o que é perder um candangão.
No Campeonato Mineiro, o Atlético foi bicampeão ao vencer do Cruzeiro por 1-0 com gol de Dayana. Infelizmente, a partida não teve torcida, mas foi devido ao protocolo de combate ao Covid-19. Esperamos que no próximo ano nossa torcida possa estar presente e que a vacinação continue avançando.
E agora iremos para os destaques da semana.
Destaques da semana.
O meu destaque da semana é a criação do Brasileirão A3. A inédita terceira divisão está planejada para o ano que vem, será composta por 32 equipes e assim trazendo maiores oportunidades para o futebol feminino no Brasil.
Um dos times participantes da Série A3 é justamente o Bahia, o atual campeão baiano, que venceu o Doce Real por 1-0.
O Flamengo anunciou Luiz Andrade, ex-treinador do Benfica, como novo técnico do futebol feminino. O português já está integrado à equipe carioca e comandará o grupo na Ladies Cup, competição que começa no próximo domingo.
Um dos times participantes da Série A3 é justamente o Bahia, o atual campeão baiano, que venceu o Doce Real por 1-0.
Então é isso, pessoal. Aqui estamos terminando mais um Placar Feminino. Agradeço a sua companhia, ouvinte. Agradeço a companhia da Duda. Agradeço a companhia da Ana. E até semana que vem. Então é isso, pessoal. Aqui estamos terminando mais um Placar Feminino. Agradeço a sua companhia, ouvinte. Agradeço a companhia da Duda. Agradeço a companhia da Ana. E até semana que vem.